nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo de Paula. Vai falar sobre o projeto de reforma da Previdência Estadual entregue pelo governo hoje à Assembleia Legislativa. O procurador vai detalhar aqui a proposta de reforma da Previdência para os servidores do Estado do Espírito Santo. Procurador, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, estou à disposição.
Procurador, vamos lá então. O que, que o senhor destacaria aí, quais são as principais mudanças na Previdência dos servidores estaduais que são propostas nesse projeto de reforma que foi apresentado hoje para a Assembleia Legislativa?
Hoje, o que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa hoje foram dois projetos. Um projeto de emenda à Constituição, que vai cuidar do aumento da idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais. Então, hoje, homens se aposentam com 60 anos de idade mínima, o projeto prevê aumentar para 65 anos, e as mulheres se aposentam com 55 anos de idade mínima, o projeto prevê aumentar para 52 anos. Isso está na proposta de emenda à Constituição, que vai estabelecer também a possibilidade de, em lei complementar, ser fixada a aposentadoria especial para três categorias de servidores: policiais civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos, pessoas com deficiência e também os servidores que trabalham com exposição a risco de vida. Então, essa proposta de emenda constitucional, ela prevê que, por lei complementar depois, poderá ser fixada a aposentadoria especial para essas três categorias de servidores. A proposta também prevê uma redução da idade mínima para professores. Então, uma redução de 5 anos. Então, professores, idade mínima de 60 anos para se aposentar, e professoras, idade mínima de 57 anos para se aposentar. Esse é um dos projetos que foi encaminhado. Um outro projeto, mais simples, que é um projeto de lei complementar, ele apenas aumenta a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Que foi o que a reforma previdenciária promulgada ontem determinou os estados. Então, certo. O aumento dessa alíquota é uma determinação da reforma que foi aprovada ontem pelo Congresso Nacional.
Procurador, só para a gente reforçar aqui a questão da idade mínima que vai mudar para os servidores do estado, que deve mudar, né, a partir dessa proposta, a idade mínima para homens e mulheres atual é de quanto e vai para quanto?
Então, homens hoje, 60, passa para 65, e mulheres, 55, passa para 62.
Sim, tá. A alíquota, como o senhor disse, vai passar para 14%, né?
Que é a alíquota mínima que o Estado precisa estabelecer. Estado que tem déficit de previdência, como é o caso do Espírito Santo, tem que ter no mínimo a alíquota igual à da União. Então, a alíquota mínima da União é de 14%, o projeto do governo é estabelecer essa mesma alíquota aqui para os servidores estaduais.
O senhor disse que há proposta de aposentadoria especial para algumas categorias, policiais civis, agentes penitenciários, pessoas com deficiência e pessoas que trabalham com risco de vida. Como que ficam as condições dessa aposentadoria especial? Qual a diferença em relação aos outros servidores?
A aposentadoria especial, as regras, elas não foram apresentadas hoje. Só depois que for aprovada essa proposta de emenda à Constituição estadual, é que a gente terá condições de encaminhar um projeto de lei complementar específico para cuidar da aposentadoria especial e das regras de transição. É importante ressaltar que o que foi para a Assembleia hoje vai ser aplicado para os servidores que ingressarem no serviço público após a promulgação dessa emenda.
Então não vale para quem já é servidor público?
Não, para quem já é servidor público, assim que aprovada essa emenda, o governo vai encaminhar para a Assembleia um projeto de lei complementar específico que vai tratar da regra de transição para quem já é servidor público e dessas aposentadorias especiais.
Certo. Só para falar, só para a gente encerrar esse assunto das aposentadorias especiais, procurador, nessa categoria de pessoas que trabalham com risco de vida, entrariam os policiais militares, por exemplo?
Não, os policiais militares estão fora da reforma previdenciária estadual. Porque nessa reforma promulgada ontem no Congresso Nacional, há uma regra estabelecendo que cabe à União estabelecer normas gerais para aposentadorias e pensões dos militares. E está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que vai estabelecer isso. Então, os militares, eles vão ter um tratamento diferenciado que está sendo fixado pelo Congresso Nacional. Então, portanto, eles não entram nessas propostas que o governo está encaminhando hoje para a Assembleia.
Uhum. Ainda a respeito da transição, procurador, o senhor disse que vai haver um projeto de lei complementar, né, para criar essas regras de transição para quem já é servidor do Estado. Até quando isso deve ser definido?
A gente depende agora da aprovação dessa PEC pela Assembleia. Então, uhum. Porque o texto definitivo será estabelecido pela Assembleia, e a partir desse texto definitivo que a gente tem condições de preparar o projeto de lei complementar e encaminhar para apreciação e discussão pelos deputados.
Sim. Nós temos aqui participação de ouvintes, procurador. A Geisa tem aqui a participação, né, Geisa?
Isso mesmo, procurador. Aqui na Band News a gente sempre conta com a participação dos nossos ouvintes. O Wellington faz um questionamento aqui, procurando entender melhor, principalmente em relação aí ao aumento da alíquota.
Boa tarde. Gostaria que o procurador explicasse por que está aumentando a alíquota de 11% para 14%. Sendo que não compete à União legislar sobre direitos de servidores públicos estaduais e considerando ainda que aparentemente não há déficit na Previdência do Estado do Espírito Santo. Eu gostaria de entender esses pontos aí porque não ficou claro, né? Porque o Estado, inclusive, ele tem o poder de poder até reduzir essa alíquota, né? Então, assim, aumenta 3% e aumenta a alíquota para 14%, aumento de salário de 3%, aumento de alíquota para 14%.
Então, procurador, conseguiu ouvir o questionamento do Wellington?
É importante para esclarecer. O Congresso Nacional, ele tem autonomia para estabelecer reforma previdenciária, inclusive para estados e municípios. Mas a reforma que foi promulgada ontem, ela só alcançou estados e municípios em relação a pouquíssimos pontos. Um dos pontos foi esse, a obrigação de estados e municípios de terem, no mínimo, a alíquota fixada pela União, que é de 14%. Então, o Congresso Nacional, ele tem legitimidade e autonomia para isso. Tanto que todas as reformas previdenciárias anteriores sempre alcançaram estados e municípios. Essa, inclusive, é a postura e a posição que o governador sempre assumiu publicamente de que estados e municípios deveriam ter sido contemplados nessa reforma da Previdência. Está em tramitação a chamada PEC paralela no Congresso Nacional, que, se for aprovada, vai estender essa reforma da Previdência já aprovada para estados e municípios. Então, o primeiro ponto importante para ficar claro é que o Congresso pode sim estabelecer regras para os servidores estaduais e municipais, e nesse caso específico de Previdência, a regra estabelecida para os servidores civis é a alíquota mínima de 14%. Em relação ao déficit, ele existe, e só para se ter um dado, este ano o governo do estado, ele aportou na Previdência Estadual, vai aportar até o final do ano, algo em torno de 2,4 bilhões de reais, para cobrir exatamente o déficit da Previdência. Ou seja, o que é arrecadado dos servidores e do estado, lembrando que o estado, ele recolhe 22% de contribuição previdenciária sobre a remuneração que ele paga aos servidores, mas o que é pago pelos servidores, isso não é suficiente para manter a Previdência Estadual. E esse é o chamado déficit, que faz com que o governo tenha que fazer aporte todos os anos. Então, por isso que há o déficit previdenciário, e se não for feita a reforma previdenciária, esse déficit ele vai aumentando por mais um bom período aí.
Uhum. Procurador, mas existem dois fundos, né? Um deles é superavitário, né?
Ah, sim. O que acontece? Para os servidores que ingressaram até o final de 2003, esses servidores estão no chamado fundo financeiro, que é o fundo deficitário. São os servidores que têm direito à aposentadoria com integralidade, com paridade. Os servidores que ingressaram a partir de 2004, eles estão no fundo previdenciário. Esse fundo, de fato, é superavitário, mas ele não alcança todos os servidores. E essa segregação de fundos, ela foi feita aqui no Estado do Espírito Santo lá em 2004, que foi uma medida muito importante. Todos os estados que não fizeram essa segregação de fundos estão numa situação muito difícil. Porque em 2 anos, menos do que 2 anos, isso que é superavitário no fundo previdenciário, se fosse colocado no fundo financeiro, não resolveria o déficit e no ano seguinte a gente teria novamente a necessidade de fazer aporte.
Sim, e a tendência é que o fundo financeiro ele deixe de existir.
Porque para os servidores que ingressaram até 2003, se não houver reforma, a expectativa é que a partir de 2035, 2040, o déficit começa a diminuir. Ele não termina, mas diminui. Ele vai diminuindo paulatinamente até que só existam servidores do fundo previdenciário, que é o fundo que não há déficit previdenciário.
Sim, a tendência do fundo previdenciário é ele continuar superavitário ao longo dos anos, né, procurador?
Isso. Uhum. O objetivo da segregação dos fundos e do universo de servidores é exatamente esse, porque a gente consegue enfrentar o problema onde ele está, que são os servidores que ingressaram até o final de 2003 no serviço público.
Uhum. Procurador, o projeto de lei foi do governo federal, né, o projeto de emenda constitucional da reforma da Previdência foi sancionado ontem, né, a reforma da Previdência. Por que que o governo do estado esperou essa sanção? Dependia de alguma definição ainda para apresentar o projeto à Assembleia Legislativa?
Porque enquanto não promulgada essa emenda constitucional, não haveria possibilidade jurídica do estado fazer a reforma da Previdência aqui no âmbito estadual. Só com a alteração da Constituição Federal, e isso se deu com a promulgação ontem da emenda constitucional 103, é que o Estado passou a ter a possibilidade jurídica de fazer a reforma previdenciária no âmbito estadual. Porque quem autorizou essa reforma foi a reforma promulgada ontem. Então, enquanto não houvesse a promulgação, o governo não poderia encaminhar a discussão para a Assembleia.
Sim, a gente falou logo no início, o procurador, a respeito da idade de aposentadoria. O tempo de contribuição também vai mudar?
Nos projetos encaminhados agora não se discute tempo de contribuição. Isso estará no projeto de lei complementar que vai ser encaminhado após a aprovação dessa PEC, né?
Sim, então só depois que isso deve ser discutido, né?
Isso. Hoje o tempo de contribuição é de 35 anos.
Uhum. Há previsão de aumentar nesse projeto de lei complementar ou vai esperar ainda a discussão?
No âmbito federal, reduzir, inclusive, para 25 anos
uhum.
o tempo de contribuição. A diretriz do governo é reproduzir, tanto quanto possível, as regras que foram aprovadas para os servidores federais.
Sim. Os municípios não entram nessa proposta, né, procurador?
Não. Cada município, a partir da promulgação da reforma ontem, é que, se quiser, vai ter que realizar a sua reforma previdenciária também.
O governo já estima alguma economia caso essa reforma da Previdência Estadual seja aprovada?
A estimativa é que em 10 anos haja uma economia de 3 bilhões de reais aproximadamente.
Uhum. Em 10 anos, né?
Em 10 anos.
Procurador, anteriormente a expectativa do governo era de que essa tramitação na Assembleia ela fosse concluída até o fim de novembro. Inclusive eu conversei com o senhor anteriormente, né? Uhum. Antes dessa proposta ser apresentada. Essa expectativa se mantém ainda até o final de novembro? A expectativa do governo é de que esse projeto já tenha tramitado na Assembleia ou ainda não?
Essa questão do tempo de tramitação depende agora da Assembleia Legislativa. O que o governador enfatizou, primeiro, a necessidade de fazer a reforma, por causa do déficit previdenciário. Então, esse ano vai chegar um aporte de quase 2,4 bilhões. Se não tiver reforma, no ano que vem, esse aporte vai ultrapassar 2,5 bilhões de reais. Então, o governador enfatizou a necessidade de haver uma celeridade na tramitação dessas propostas para serem aprovados o quanto antes. Mas o tempo de tramitação mesmo depende exclusivamente da Assembleia Legislativa.
Uhum. Mas como que o governo viu essa recepção da Assembleia? Foi bem recebido na avaliação do governo o projeto?
O governador já tinha feito uma reunião com os chefes de poderes. Eu acho que há um consenso sobre a necessidade da reforma, até porque os números são esses. É um valor muito significativo que o Estado precisa aportar por ano para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. E para se ter uma ideia, o valor de aporte hoje, ele é mesmo tamanho e até maior do que as grandes secretarias do Estado, com os orçamentos maiores, segurança, saúde e educação. Então, embora o Estado do Espírito Santo esteja organizado do ponto de vista fiscal, é um valor muito grande que ele precisa fazer de aporte para a Previdência, sendo que esse recurso poderia estar sendo utilizado para tantas outras áreas do governo.
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo de Paula, falando sobre essa proposta de reforma da Previdência Estadual, reforma que vai afetar aí as aposentadorias dos servidores do Estado, tanto os que já são servidores, né, que devem ter regras de transição, tanto para aqueles que ainda vão ingressar no serviço público do Espírito Santo. Procurador, obrigado, viu, por atender a Band News.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Tá certo, obrigado, tchau, tchau.